será realizado, começa hoje, né, na Universidade Estadual de Maringá, o primeiro encontro norte-paranaense de transportes. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá um dos palestrantes deste encontro, o professor doutor Rômulo Orrico, coordenador do Programa de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui, é um prazer também poder falar para vocês.
O senhor é um dos palestrantes desse evento, né? O senhor vai falar sobre mobilidade urbana. Como melhorar a mobilidade urbana? Tem algum caminho, alguma receita?
Bom, primeiro eu queria parabenizar os organizadores do evento, porque mobilidade urbana é, sem dúvida, um dos grandes problemas da atualidade. Não só em Maringá, mas em muitas cidades do mundo. É claro que a gente sempre vai dizer, tem jeito sim, mas vamos ter que quebrar alguns cristais no sentido de poder melhorar a vida de quem usa transporte público e diminuir os acidentes de trânsito. Uma cidade para ter um bom trânsito, sem dúvida, ela tem que ter um sistema de transporte público melhor ainda. Para que as pessoas se sintam confortáveis em usar o transporte público, usem como se fosse assim a sua perna mais longa, para levar para qualquer lugar da cidade com facilidade. Essa tem que ser a meta assim, das cidades.
O senhor trabalhou na Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Nesse
trabalhei.
Setor, né? O senhor foi subsecretário.
Subsecretário, exatamente.
E o senhor trabalhou essa questão do transporte público? Foi possível melhorar o sistema?
Sem dúvida. A gente fizemos um grande esforço, sobretudo em duas ações, né? A primeira é tentar melhorar a produtividade, porque melhorando a produtividade, você consegue torná-lo mais eficiente para as pessoas, inclusive mais barato, ou pelo menos não fazer subir os preços, né? Segundo, dar prioridade na rua. A prioridade para o transporte público é imprescindível. Então, nós criamos um sistema de faixas exclusivas, batizamos até em inglês, desculpe, mas foi adotado em inglês, BRS, Sistema de Transporte Rápido por Ônibus, e criamos uma rede de bem uns 20 corredores, de modo que os transportes coletivos têm velocidade. É curioso porque você olhava no trânsito, né, e via assim, a faixa do transporte coletivo andando e a outra na sua velocidade tradicional. Então isso implicou, por exemplo, na redução do tempo de viagem e, como consequência, um aumento de demanda do uso do transporte público.
Então teve essa resposta da população.
Teve essa resposta, foi muito positiva. E é curioso que também, mesmo para os automóveis, a coisa melhorou um pouquinho, porque na existência das faixas exclusivas, os transportes individuais, eles se organizaram melhor, evitava aquilo que a gente chama de ficar costurando, mudando de uma faixa para outra, né? Então eles iam mais organizadamente, os ônibus também já não dividiam com eles esses espaços, iam no seu espaço também, então tudo fluía melhor. Mas, de fato, houve um aumento significativo no transporte público.
Os carros respeitam as faixas, os corredores exclusivos?
Eles têm que respeitar porque a lei obriga. Né? Significa que existem multas para os infratores, a multa não é para todo mundo, a multa é somente para aquele que infringir a lei. Né? E isso deu uma margem bem, bem positiva de atendimento. Controles com câmeras, né? Permitiu um bom avanço.
Bom, além desses corredores exclusivos, alguma outra mudança em questão de linhas, roteiros?
Sem dúvida. Para fazer esses corredores melhor funcionar, nós reorganizamos as linhas, fizemos o que chama parada alternada. Significa que nem todo mundo fica parando em todos os pontos, porque isso significa que você baixa a velocidade. Proibimos também o táxi de ficar circulando nessa faixa da direita, porque o táxi, ele fica buscando passageiro. Então, ele baixa demais a velocidade do transporte público. Veja que eu estou tratando de um corredor de grande volume, que não é necessariamente o que a gente encontra em todos os lugares. Mas, ainda assim, muitas cidades brasileiras andaram repetindo, ou reproduzindo, de acordo com suas próprias características, esse sistema de transporte. E outra coisa que nós fizemos também foi, para facilitar o uso do transporte público, né, a possibilidade de, com única passagem, usar dois veículos. Isso que nós chamamos de bilhete único lá no Rio. Isso facilitou muito, conseguimos fazer sem aumento de tarifa e sem subsídio. De que forma? Nós criamos uma condição de melhorar a produtividade, a reduzir o custo, já que a receita iria cair, o mais adequado era reduzir o custo também, ao invés de obrigar a população a pagar mais caro.
Aqui em Maringá também há corredores exclusivos para ônibus, né? Em pelo menos duas grandes avenidas aqui da cidade. Mesmo assim, a gente ainda percebe que o transporte público, o transporte coletivo público, está perdendo passageiros ano a ano e que as pessoas estão preferindo a motocicleta, o carro, o transporte praticamente individual, né? Como mudar isso? É uma questão cultural?
Também cultural e econômica. Econômica porque se a cidade segue esse caminho, e infelizmente muitas cidades estão seguindo esse caminho de mais e mais de transporte individual, fica mais caro se transportar na cidade. E sem dúvida, tudo que você produz e tudo que você consome em uma cidade tem uma parcela que é custo de transporte. Seja para o produto ir ao supermercado, seja para você ir até lá, tudo tem um custo de transporte aí dentro. Então, a cidade que é mais cara em transporte, tudo que se produz nela é mais caro. Então, pelo lado econômico, isso é importantíssimo, né? E também, seguindo aí um pouquinho a poesia, né? Lembra da música que o Milton Nascimento fala? Ele diz, o artista tem que ir onde o povo está. Então, a rede de transporte público tem que ser muito útil para as pessoas. As linhas têm que atender aquilo que elas precisam. Uma grande parte precisa ir para o centro, nós vamos fazer linhas indo para o centro. Mas uma boa parte precisa ir para outros lugares, vamos fazer linha para ir para outros lugares. Então, a rede de transporte público tem que atender o desejo das pessoas. E atender aquilo para que a cidade, por exemplo, deseja crescer. Então, vamos facilitar as pessoas irem para onde a cidade deseja crescer. Né? E não apenas ficar fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo, você já disse aí, não está dando certo.
Uhum. O senhor foi um dos autores, né, do documento sobre mobilidade sustentável da Rio Mais 20.
A Rio Mais 20, no caso específico, a ONU Habitat, junto com o Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério das Cidades, produziu um livro que tinha vários segmentos. Esse segmento mobilidade, eu fui convidado para escrever, convidei mais 3 colegas, e tinha um título simpático, Mobilidade Urbana, Questões do Porvir. Foi uma reflexão sobre o que é que nós víamos à frente, mas tinha uma pergunta que era um substrato de tudo isso, né? Que era o seguinte: puxa vida, nós, todo mundo, todos os técnicos, nós já praticamente sabíamos tudo o que tem que ser feito, mas o que é que não é feito? O que é que impede que as coisas sejam feitas, né? Então, nós orientamos assim, o nosso pensamento, o nosso texto, em 5 grandes segmentos. O primeiro segmento, não sei se nós temos tempo para falar tudo isso. Temos, então vamos lá. O primeiro segmento é que nós temos um planejamento de rede de transporte junto com o planejamento urbano, que nem sempre atende isso que eu falei, né? Para onde a cidade está planejada ir, para onde as pessoas precisam ir. O segundo que dificulta é o financiamento. Todos nós sabemos que o grande benefício do transporte público é a grande economia que ele traz para a cidade. Então, também não é justo que somente os usuários paguem pelo transporte público. Muita gente se beneficia da existência do transporte público sem nem usá-lo.
Interessante.
Né? Por exemplo, carros têm as ruas mais vazias porque tem muita gente dentro dos ônibus. Então, os usuários automobilistas gastam menos tempo, gastam menos combustível, porque o transporte público, digamos, de uma certa forma, diminui o trânsito na cidade. Uhum. Então, seria justo, e aliás, essa é a discussão que rola no mundo inteiro, dos Estados Unidos ao Japão, passando pela China e por toda a Europa, de que forma os beneficiados não usuários podem contribuir para o financiamento do sistema de transporte público. O exemplo curioso é o seguinte, né, uma escada rolante do shopping. Nós não cobramos do usuário a escada rolante do shopping. Né? E muita gente se beneficia, então elas que contribuem para isso. Um terceiro eixo é um eixo muito curioso, porque por vezes é a gestão pública buscar essa eficiência, ter isso na mente. Ajudar o transporte público a ser mais eficiente. Às vezes ela fica com um discurso ambíguo, né? Faz faixa exclusiva para onde, mas simultaneamente faz faixa reversível para automóvel, sinalizando para eles, venha mais carro. Ou tarifas muito baratas para estacionamento na área central. Tá? Sinalizando, venha de automóvel. Os preços relativos, será que às vezes é mais barato eu ir de carro do que vir de ônibus? Né?
E a questão do tempo, né, que é muito importante, né, porque o trabalhador não quer ficar perder muito tempo nesse transporte.
Mesmo porque a única
quer ficar
coisa,
com a família, né?
Exato. O que ele tem na vida para negociar, para levar dinheiro para casa, é o tempo. Uhum. Então, quando o trabalhador fica com muito tempo no deslocamento, ele perde isso em casa.
Pois,
né?
É.
Seja para trabalhar, seja para ficar com as crianças, seja para se divertir, seja para fazer o que ele quiser.
Descansar.
Ele não vive de renda. Né? Então tem mais um outro que é a parte ecológica, estrito senso, o sistema de transporte pode dar uma melhoria, porque é um mercado. São 4 milhões de veículos produzidos. Tudo que você fizer a favor da ecologia aqui, colocar, são 4 milhões de coisas feitas, né?
Certo.
E, por fim, um grande pacto, um pacto pela mobilidade. O que cada parte pode fazer para que tudo isso melhore.
Tá certo.
São 5 coisas que nós tratamos naquele livro e que eu acho que ajuda a pensar um pouquinho em como tornar nossa cidade melhor para todos nós.
Importante. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e uma boa tarde.
Muito obrigado, Luciane.
Conversamos com o professor Dr. Rômulo Rico, ele é coordenador do Programa de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, palestrante do primeiro encontro Norte Paranaense de Transportes, que será realizado hoje a partir das 7 horas da noite na Universidade Estadual de Maringá.